Está no ar. O Jornal do Senado.
Regufe condena aumento do preço dos remédios e defende que medicamentos fiquem isentos de impostos.
Blairo Maggi lembra proprietários rurais de todo o país que prazo para a entrega do CAR termina em 5 de maio.
Litz da Mata elogia plano do governo da Bahia para melhorar a qualidade da educação no estado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, criticou o governo por autorizar o aumento de 7,7% nos medicamentos.
Ele ainda defendeu proposta de emenda à Constituição que proíbe a tributação incidente sobre os remédios.
Regufe lembrou que países como Inglaterra, Colômbia e Canadá não tributam medicamentos. Mas no Brasil, os impostos equivalem a 35,7% do preço do produto.
Existem famílias nesse país que gastam mais de R$3 mil por mês com medicamentos de uso contínuo. Isso é a vida real das pessoas. E cabe a nós fazer algo com relação a isso, algo concreto, algo objetivo.
O líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, disse não se surpreender com o resultado da pesquisa CNI-Ibope, que revelou a insatisfação dos brasileiros com o desempenho do governo da presidente da República, Dilma Rousseff.
Na pesquisa, 64% dos entrevistados classificaram como ruim ou péssimo o desempenho do governo e apenas 12% avaliaram como bom e ótimo.
Cássio Cunha Lima lembrou que, ao assumir o comando do país há 12 anos, o PT tinha amplo apoio popular e político. Mas isso foi desperdiçado quando o partido optou por compor alianças contraditórias para garantir a governabilidade.
O país vive uma crise grave, profunda na economia, na política, nas instituições, uma crise de credibilidade, uma crise ética. E o que nos preocupa é que não há um caminho claro a seguir. Estamos numa nau sem rumo. Não há sensação de governo.
A senadora Litz da Mata, do PSB, elogiou o plano Educar para Transformar, lançado pelo governo da Bahia para melhorar a qualidade de ensino no estado.
Uma das metas é alfabetizar todas as crianças baianas até, no máximo, 8 anos de idade. Outra é ampliar a rede de escolas em tempo integral, com a meta de alcançar 300 instituições de ensino com essa carga horária.
A senadora lembrou que a Bahia é um dos estados com os piores desempenhos de estudantes no ensino médio, com alta evasão escolar e repetência. E a expectativa de Leite da Mata é que o plano do governo baiano possa mudar essa realidade.
Sem ter no centro da tarefa do governo o desafio de fazer a revolução da educação, nós não conseguiremos superar as dificuldades para o desenvolvimento que o nosso país tem.
Já o senador Eduardo Amorim, do PSC, denunciou a má gestão da Companhia de Saneamento de Sergipe. Ele disse que o prejuízo da empresa saltou de R$12 milhões em 2007 para cerca de R$256 milhões em 2014, um aumento de mais de 2.000%.
Eduardo Amorim reclamou também que 60% da água é desperdiçada entre a captação e tratamento e sua distribuição aos consumidores, segundo dados do próprio governo de Sergipe.
É muito alto o desperdício se comparado ao padrão internacional, que é em média de 15%. Em países como o Japão, perde-se apenas 2%. Diante dessas comparações, o que acontece no nosso estado é um verdadeiro descaso e absurdo, um exemplo de uma má gestão.
Apesar de o baixo crescimento da economia impactar no reajuste do salário mínimo, senadores defendem a regra de aumento que considera o PIB.
Eles argumentam que os trabalhadores terão, pelo menos, a correção pela inflação, como informa a repórter Érica Christian.
Os senadores não deverão modificar a medida provisória que trata do reajuste do salário mínimo. Segundo a proposta, a correção do piso entre 2016 e 2019 será a soma da inflação com a média do crescimento econômico dos dois últimos anos. Por esses cálculos e com base no desempenho da economia no ano passado, que foi de 0,1%, os trabalhadores não deverão contar com um reajuste maior do que a inflação. Apesar de defender a reposição compensação das perdas com a alta dos preços, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, descartou mudanças nas atuais regras. Paim reiterou que a política de reajuste garante que o trabalhador receba algum aumento.
Vai ser de acordo com a inflação, ele não vai ter prejuízo nenhum. Ele vai ter a correção plena. Bom, o PIB não cresceu, o Brasil não cresceu. Todos tiveram em tese prejuízo. E ele também terá, porque não terá aumento real naquele ano. Faz parte da regra do jogo.
O senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, também descartou mudanças nas atuais regras de reajuste do salário mínimo, mas defendeu que o governo adote medidas que garantam a retomada do crescimento da economia.
O governo está fazendo o seguinte, olha, apertem o cinto aí que a coisa está feia, mas ele não aperta o dele. Isso acaba criando um desajuste muito grande, por quê? Você tem que arrecadar cada vez mais e só aumentando o gasto. Então, no momento que o governo começar a apertar o cinto e agir de forma a passar confiança tanto ao mercado quanto à população, com certeza o país vai voltar a crescer.
O reajuste do salário mínimo deste ano foi de 8,8%. A correção de 2016 poderá chegar a esse patamar caso a previsão de inflação se mantenha acima dos 8%. Mas a equipe econômica vai atuar para reduzir a taxa para o intervalo entre 4,5% e 6,5%.
O senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, alertou os produtores rurais de que no dia 5 de maio acaba o prazo para entregarem o Cadastro Ambiental Rural, CAR.
Por meio do cadastro, o governo pode verificar o passivo ambiental de cada propriedade, para, a partir daí, incluir o proprietário no programa de regularização ambiental.
Segundo o IBGE, o Brasil possui cerca de 5 milhões e 200 mil imóveis rurais, mas até 23 de março haviam sido entregues os cadastros de apenas 700.450, disse Blairo Maggi.
Ele aproveitou para alertar que dados ainda não divulgados apontam para o aumento do desmatamento na Amazônia Legal. Blairo Maggi lembrou que quem desmata não vai contar mais uma vez com uma lei que perdoa essa prática.
Que parem os desmatamentos se não tem autorização da Secretaria de Meio Ambiente para fazê-lo. Caso contrário, as multas são extremamente pesadas, a sua terra não pagará o valor da multa, até porque você não vai poder utilizar essa terra nem para a agricultura, nem para a pecuária. E aliado a esta lei de floresta que nós fizemos aqui no Congresso, também tem as leis de mercado, tem as vontades de mercado.
E o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, defendeu a aprovação do novo marco regulatório da biodiversidade, que está em votação no Senado e que trata do combate à biopirataria e pesquisa.
Segundo ele, se virar lei, a proposta vai desburocratizar e baratear a pesquisa de recursos genéticos, estimular a bioindústria e promover a repartição justa de benefícios oriundos de conhecimentos tradicionais, como os dos povos indígenas e dos quilombolas.
Para Otto Alencar, não é aceitável que um país com uma biodiversidade tão rica como o Brasil ainda não tenha uma lei que facilite a exploração desse potencial.
O Brasil é um dos 17 países do mundo considerados mais mega biodiversos. Entretanto, é o país que menos se beneficia dessa vantagem comparativa graças ao anacronismo da nossa legislação. Por isso, precisamos urgentemente de uma norma jurídica que funcione e que atenda os interesses da sociedade brasileira, quais seja o uso sustentável e inteligente da nossa biodiversidade e a valorização do nosso meio ambiente.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como esse sobre biodiversidade. Ligue para 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
E ao lembrar que hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, leu carta de um amigo dele, Gilberto Braga, que tem um filho autista.
Na carta, Gilberto conta que só no Brasil existem 2 milhões de autistas, a maioria meninos, e que a síndrome afeta áreas como a comunicação e a sociabilidade.
Gilberto também alerta que o melhor tratamento é garantir o convívio da pessoa autista na sociedade, comentou Jorge Viana.
Um texto muito bonito de um pai que tudo o que quer é que haja uma conscientização cada vez maior sobre o autismo. E ele fala com experiência própria.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luchamar Rodrigues, Paulo Vasconcelos e Paulo César Barreto.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, boa Páscoa.
Boa noite.